Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Tá começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras e torce pra uma franquia da NFL. A gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e chegamos na semana 3 da NFL. A semana de recordes. A semana maluca. Onde a gente tem muita coisa pra discutir. E pra falar dessa semana incrível, a gente tá aqui com o Alan e o Cazu, a bancada fixa. Fala aí, Cazu, como que tá?
Opa, tamo aí, sofrendo um pouco aí com o resultado da semana, né? Tamo aí.
Tá certo, preenchendo a cota de pessoas tristes do podcast dessa semana. E o Alan, que continua feliz, Alan. Não tem jeito.
Mais uma semana satisfatória, cada vez mais, inclusive, que tivemos um jogo no Thursday Night, então assisti tranquilão a rodada do domingo. Até o Cowboys perdeu, né? Foi tudo favorável mesmo essa rodada.
Tudo lindo. É isso. E antes da gente começar o podcast, só explicando para você que tá ouvindo no podcast free, a gente disponibiliza a versão do podcast free, que tem só metade menos da metade das coisas que a gente tem para falar no podcast. Então você vai ouvir um quadro, vai ouvir um jogo e as notícias. E a gente continua nesse formato de quadros e jogos aí até o final, para quem é assinante. E para assinar o NoFlags é muito simples. Você tem duas opções, que é o eCash, por R$1,50. Tem explicando tudo certinho no post fixado no Twitter, né, ou lá no site. Ou o Orelo, que é R$6. Você pode pagar cartão nacional, Pix, e ouvir lá pelo aplicativo da Orelo. E aí você tem acesso a todo ao podcast completo, onde a gente faz toda a análise. Então, cogite assinar no Flex. Alan, o Endzone 51 lançou mais um vídeo agora do Brock Purdy.
Lancei dois, na verdade, né?
Dois? Pô, eu perdi um, então.
Teve o do McCaffrey, eu já tinha falado aqui no programa? Não, né?
Não, é verdade. É que você lançou logo depois que saiu o programa.
Eu acho. Foi logo depois. Christian McCaffrey, o Stephen Curry da NFL, segundo Kyle Shanahan. E aí lancei um sobre o 49ers na quinta-feira, então vou tentar ver se eu faço o vídeo sobre os jogos da quinta, porque com o podcast a gente acaba ficando na correria, né? E a rodada do final de semana é mais difícil de fazer algum vídeo. Então, na quinta-feira, quando eu não tiver viagem, nada marcado, assim que eu for ficar em casa no final de semana, eu vou tentar destacar um vídeo na sexta ou no sábado sobre o jogo. E aí, como o New York Giants resolveu meter o louco total e mandou blitz o jogo inteiro, acabou que o meu tema foi de novo sobre blitz. Parece que eu só vou fazer vídeo sobre blitz esse ano, né? Sobre pressão do quarterback hot, né? O quarto vídeo quase que seguido que eu faço do mesmo assunto. Nem eu não aguento mais. Mas o vídeo foi bem até, acho que a galera curtiu. Então quem não viu aí, dá uma colada lá. Tem elementos que dá pra você aprender conceitos do jogo aí, mesmo se você não tiver interesse nenhum nos 49ers ou no Giants.
Eu acho sempre legal ver, pra evitar, quando você tá assistindo, comentar umas bobagens, né? Tipo, o time toma uma puta de uma blitz, era a responsabilidade do quarterback, você começa a xingar o OL. Acontece muito, viu? Acontece muito.
Nossa, a reação quando vê um cara livre em cima do quarterback é xingar o L, né?
Mas cara, vamos para as notícias que a gente tem aí antes da rodada. Tem algumas notícias tristes, como começamos aí já com a lesão do Mike Williams. O Chargers começou, abriu o ano. E o Mike Williams rompeu o ACL, tá fora da temporada. O que pode ser aí o último aparição do Mike Williams num jogo que ele tava muito bem, inclusive. Tava com mais de 120 jardas já. Pode ser a última aparição. Ele tem contrato por mais um ano, ano que vem. Mas o Chargers abre quase 12 milhões de cap se cortar ele. E o Chargers tá com um probleminha de cap aí. E eu não sei, eu acho que pode ser a última aparição do Mike Williams enquanto jogador do Chargers. É triste. Outro que teve lesão aí e provavelmente é season ending também é o Trevon Diggs, do Cowboys, né? Já saiu certinho o diagnóstico da lesão dele, Alan?
Diz que é lesão de ligamento mesmo. Acho que
é ligamento mesmo?
É. Já era. Já foi também, só 2024.
Foi de base. É uma perda grande aí pro Cowboys, que é um dos principais, se não o principal cornerback do time. Outra notícia, e atente-se ao relógio agora para saber que ano a gente tá. É 2023, mas o show do intervalo vai ser com o Usher em 2023, pô. O Usher, a única música que eu conheço do Usher é a música do Dr. G do Big Brother Brasil 5. 4, sei lá, coisa assim.
Qual que é a música? Você dá pra fazer?
Yeah, yeah!
Porque, meu, eu sei quem é o Usher, porque já vi GIFs com ele e tudo, mas eu não conheço nenhuma música dele. Quer dizer, provavelmente eu conheço, mas eu não sei que a música é dele.
Fala
que ele fez um puta sucesso, tá? Mas na verdade eu sou um cara meio...
Pô, você não conhece?
Ah, mas é um negócio, na hora que tiver no show do intervalo, a gente vai lembrar de todos.
Essa música você conhece, pô, não é possível. Pô, todo mundo conhece essa música.
Ah, então você tocava na balada...
Só ela. Eu acho que ele tem que tocar essa música em repeat.
Toca essa música
mesmo, porque inclusive eu queria dizer pro Swifts aí que não é de coração, tá? Não é demais.
Não sou um vespeiro.
O Drake, a galera fala tal. Eu não sei porra nenhuma. Sabe aquele vídeo que tem da menininha esculhambando o Drake lá, que ela não conhece música nenhuma dele? Isso aqui é você e tal. Eu sou que nem ela. Eu só sei a do Kik. Deve ter outra música que eu já ouvi que eu não sei que é dele e tal, mas assim. Não é música, essas músicas pop aí, não tô por fora.
Não,
mas eu também não vejo o show do intervalo no Super Bowl, então estou cagando por aqui. Se a galera curtir, é o que tá valendo.
E falando em shows, né, em espetáculos, ou em coisas diferentes acontecendo aí na NFL, a NFL, aparentemente, a notícia, os rumores, né, saindo, é que a NFL pretende fazer jogos, da NFL no Brasil e na Espanha já o ano que vem.
Não. Já ano que vem, não.
Já em 2024.
Talvez, né? Tem a possibilidade já a partir de 2024, mas não é que o cara tá lendo errado o que ele tá falando. Né?
Assim, cravou!
Não é que tá em 2024. A chance existe e essa chance já existe a partir de 2024, mas pode ser em 2032. Pode ser 2098.
Pode acontecer. Aí, eles estão querendo explorar novos mercados aí. O Brasil e a Espanha são aparentemente os dois que eles vão ter um pouco mais de foco. Vai acabar. Eu acho que deve acabar vindo um Pro Bowl ou qualquer coisa assim, né? Um jogo de temporada regular vai ser esquisito de. Se eles mandarem.
Eu também achava, né, Paulo? Mas pela entrevista que o cara deu ali pro...
Você sentiu que era a temporada regular?
Ou
pré-season?
Me deu a impressão que é um jogo mesmo, né? Eu ainda continuo com aquela dúvida que, assim...
Eu acho cagada. Eu acho cagada.
Com o tamanho do estádio, assim, né? Acho estranho. A não ser que seja um jogo...
Eu acho assim, o tamanho do estádio é até... se ajeita e tal. O que eu acho mais complicado é o schedule, né, cara?
Não, mas não tem ajeita, meu. Como que ajeita?
Pô, você pega o estádio do Corinthians, é um estádio de 46 mil pessoas. Se fazer no Maracanã, o problema é o gramado Maracanã. Mas o Maracanã, você mete quase 70 mil pessoas no Maracanã.
Não, no Maracanã, sim. Em São Paulo, o que me chamou a atenção é que eles vieram para São Paulo para fazer conversa. E aí em São Paulo não tem nenhum, né? O Morumbi tem o tamanho, mas, pô, Morumbi...
Não tem
vamos ser sinceros, tem a menor condição de estrutura ali. De nada, né? O estádio do Palmeiras e do Corinthians, que são bem mais modernos, provavelmente até devem atender boa parte dos quesitos em termos de estrutura, mas são estádios menores. Aí os caras estão lá, eles têm a média de público.
O Corinthians é praticamente 50 mil, né? 49.700.
A média da NFL. O público nos Estados Unidos é 70 mil na NFL. Aí você vai chegar aqui e vai fazer 50. E assim, não dá para você aumentar o preço para compensar no valor do ingresso a arrecadação, né? Então eles teriam que abrir mão da arrecadação no jogo, falar assim, não, a gente vai faturar menos aqui, mas vai compensar porque a gente vai desenvolver o mercado. Ok, sim, eu acho que faz sentido, mas o Brasil é esse mercado que vale esse sacrifício todo? Estranho pra cacete, né? Mas tudo bem, sei lá.
Sei. Se for aqui, eu vou, com certeza, vou pagar o preço que for, caro pra caralho, pra estar na primeira, né? Pagar pela experiência. Só que eu acho que é cagada por esse aspecto que você tá falando aí. O gramado, o calendário, né? Conseguir encaixar numa dois times em uma semana regular, né, pra fazer essa viagem aí de, sei lá, quantas horas vai ser, né? Se for o time da Flórida, ainda é uma viagem mais curta, mas ainda assim vai ser.
Mas não é o que eles já fazem hoje pra Europa? O que que muda? Muda nada.
Né? Mas eles já estão fazendo um esquema, né, diferente, né, do time viaja, passa mais tempo, joga a semana longa, né, no anteriormente.
Então, eu acho que na verdade, fazer o jogo aqui é menos problemático do que foi fazer o jogo.
Não é no tanto. México, eu tô olhando aqui, ó, de Chicago pra Londres é 8 horas de voo.
É a mesma coisa.
E da Flórida pra São Paulo é quase a mesma coisa.
Quase isso, é. E em termos de fuso horário, é até mais razoável.
O fuso horário é. Duas horas, né? 2 horas de diferença.
Dá pra encaixar no slot de horário deles normal, não precisa jogar o jogo pra amanhã, igual como é Londres e tal, né?
Então, duas assim, horas daqui, né? Eu acho que se é da Flórida, que é outra time zone, eu acho que é 1 hora de diferença.
Não é tão complicado assim, mas, assim, é um monte de complicaçõezinhas, né? Que você vai somando ali e tal.
A gente teria que tirar do jogo de Londres, né, também. Não dá pra colocar mais jogos, né, fora, mais jogos internacionais.
Fizeram ano passado, teve Londres, teve a Alemanha e teve o do México, né?
México.
Então, se eles tiram o do México e fazem no Brasil,
isso
aí. Ok, eu acho que não muda muita coisa em termos de impacto.
E aí acho que aí tem o gramado e o tamanho do estádio. Mas se vier, tamo aí, né? Tamo abraçando.
Sim, mas se pensar que no México foi pior ainda, né? Essa questão que de.
O gramado do México tava terrível, né?
Não, tinha o problema da altura, né? Os 49ers treinaram a semana inteira.
Ah, é verdade, a altitude também.
Lá no Colorado, em Denver e tal, por causa da altitude. E aí no jogo. E o Arizona não fez, né? Então chegou na hora do jogo. Foi um espanco, né? Você vê que os caras não tinham a menor condição.
Mas aí aqui vai ser o calor, vai ser igual foi a Copa do Mundo de futebol aí, tá?
Mas pros times da Califórnia, aliás, tipo, sul da Califórnia, o Chargers ou Miami, assim, não muda tanto também, não.
Ah, mete o jogo à noite, pô.
Espera pra ver. À noite pode ser, mas.
Segunda noite, Monday night, vambora.
É aí uma. Interessante, vamos ver.
E nós estamos torcendo, a gente tá reclamando, mas não estamos reclamando, não, né? A gente quer que venha, né?
Que vem. Eu nunca tinha visto eles falarem de uma forma tão incisiva, né? Que assim, tipo, ó, estamos pensando sério, provavelmente vai rolar. Então, eu acredito no cara, né? Se o cara tá falando isso e vieram aqui visitar os estádios e tal, né? Parece que é uma coisa realmente que é concreta.
Ninguém duvida que o Alan é a pessoa mais preocupada com o crescimento do esporte no Brasil.
Popularização,
isso. Enfim, o AL Lawrence Duvernay Tardfi dos Chiefs, que tinha parado na pandemia para atuar como médico, anunciou que vai aposentar mesmo. E essa é a última notícia.
Isso está na nossa pauta?
Tá na nossa pauta, pô.
Ah, o Jailson tá de sacanagem, né?
Ele ficou comovido com a história do cara que parou pra ser médico. Uma história bonita. Ai, ai. Mas vamos pro nosso quadro que já está ficando um clássico aqui, que é o Meteu Essa.
Ih, meteu essa, mano? Que isso, cara? Não é possível, cara! Irmão! Insano o que eu vi aqui agora. É insano. Caralho, velho, não é... Puta que me pariu.
Alan, o Robert Saleh, que você conhece muito bem, que hoje é head coach dos Jets, após o jogo dos Jets, né? No qual nosso queridíssimo Zach Wilson fez uma daquelas partidas inacreditáveis dele, pro lado ruim, né? Ele, perguntado sobre qual era a ideia de quarterback do time, ele respondeu, meteu essa aqui, ó. Ele é nosso quarterback sem questionamentos. Contanto que ele continue a mostrar a sua preparação, a maneira com que ele vai aos treinos, a maneira que ele se porta nos jogos, não é porque ele teve uma derrota que isso vai mudar tudo, né? É sempre um esforço do time. Contanto que ele continue mostrando melhoras, eu sei que do ponto de vista do placar vai acabar sendo mostrado lá. Ele vai continuar sendo nosso quarterback. Eu gosto com o tanto que ele continue mostrando melhoras. Quando foi que ele mostrou melhoras? Essa é a grande pergunta, né, cara?
E falou que não é a razão que eles perderam.
Não.
É a razão, mas é uma parte, né, significativa da razão.
Não é 100% da razão, né?
A gente ficou meio na dúvida em colocar, porque realmente ficou abaixo em termos de meteuesice do que a gente tinha visto nas outras, né? E também assim, o que, que o cara vai falar, né? O quarterback que ele tem, não dá pra ele falar que não. Mas, pô, Roberto Saleh, primeiro, duas coisas, né? Menos, né? Você pode falar, olha, né, por enquanto... ele é nosso quarterback, né? Ele tá trabalhando, enquanto ele estiver demonstrando isso, a gente tá lá, mas ele podia falar, olha, a gente perdeu nosso titular, então nós estamos olhando opções do mercado, né, para reforçar o nosso grupo. Por enquanto, no que nós temos em mãos, ele é nosso titular, né, e tá fazendo por merecer com o esforço dele, tá de bom tamanho aí. Então acho que não precisa exagerar muito, porque vai que surge uma oportunidade para vocês trocarem, né? E você fica com cara de mané que mentiu na cara dura. E dois, tem mais é que se fuder também, porque é o que eu falei, teve a off-season inteira para arranjar um backup e não arranjou. Ficou com o Zach Wilson, porque tava apostando que o Aaron Rodgers era o cara. E aí, para não dizer que cagou no draft, deixou o Zach Wilson de reserva. Então agora se fode. Agora seu titular é o Zach Wilson. Tem mais é que comer o pão que o diabo amassou mesmo. Para deixar de ser besta.
E tinha vários backups disponíveis aí no
mercado. Porra, tinha pra caralho. E outra coisa, né? Já estamos na semana 3. Faz alguma coisa, porra. Troca por alguém. Assina alguém. Até o Carson ainda é possível. Não é possível. Bota aí o Kazé falando. Não é possível, cara.
Não é possível. Não é possível. Puta que
me pariu.
É isso, porra.
Nem no mercado. Não é possível isso. Não consigo. Não entra na minha cabeça.
Realmente é bem complicado. Cara, vamos pro jogo da semana.
Vai perder o vestiário, né, cara?
Vai perder o vestiário. Ah, é capaz.
Os caras não são trouxa, né? Tô tomando porrada aqui pro Zach Wilson ficar fazendo merda lá.
Realmente é complicado. Vamos pro jogo da semana? O jogo da semana a gente escolheu um jogo histórico, Alan, que merece até uma vinheta. Tá aqui nossa singela homenagem ao Denver Broncos.
Deixa tudo aí.
Tem mais?
Você vai cortar, pô?
Pô, calma lá. Um grito novo, a torcida uniu. 70 neles, outra vez, Miami. Um grito novo, a torcida uniu. 70 neles. 70 neles, outra vez. Ha ha. Tchauzinho no final. Parte, pô. Eu não tinha visto a segunda parte, eu achei que morri ali. Pô, parabéns aí ao Denver Broncos. Eu realmente fiquei muito comovido com a situação do um jogo que simplesmente acabou com 70 pontos de Miami. Simplesmente o recorde da história da NFL de pontos foi 70-20, com quebrando o fantasy de todo mundo aí que não tinha os jogadores de Miami, né? Cara, tem touchdown aí pra quem você quiser, cara. Tem touchdown do Chosen Anderson.
Chosen Anderson teve. Esse aí foi esculacho, né, velho? Mike White pra 90 jardas pro Chosen Anderson. Daí
foi pra humilhar. Foi pior
não,
do que
pra humilhar. Foi não chutar. Foi não chutar o field goal, velho. Não chutar o field goal foi pra humilhar.
Puta merda. E dizer depois, né? Não, a gente não tá querendo humilhar ninguém. Porque você sabe que só não bateu o recorde exatamente por isso, porque o recorde do pontos, né, foi o Washington e Giants, 72, ele estava 69-41, eles chutaram o field goal, faltando 7 segundos para acabar o jogo, para fazer o 72, e o... E o Dolphins chutou, ajoelhou, né? Faltando 33 segundos da jarda 27. Então, assim, era só chutar o field goal e fazer 73 e bater o recorde, né? Que não, o Sean Payton teria chutado, este filho da puta.
Ele teria.
Ele já tá um pouco mais velho, tá menos escroto. Mas no começo da carreira, porque o Mike McDaniel acabou de começar como técnico, né? O Sean Payton, no segundo, terceiro ano de head coach dele, chutava certeza. Ah, eu sou o fadão, vou mostrar, vou marcar meu nome na história da NFL como head coach que fez mais pontos num jogo. Então, assim, não merecia nem a cortesia de ter sido pisoteado, mas de qualquer maneira, na era do Super Bowl, né, que é o que vale mesmo, né, para a história da NFL, é a maior pontuação da história, e contando tudo, inclusive a era pré-Super Bowl, é a maior quantidade de jardas de ataque que alguém já tomou na história. Ninguém nunca tomou tanta jarda no beiço igual o Sean Payton.
Que coisa linda. Alan, quando saiu aquela declaração do Sean Payton falando que o Nathaniel Hackett foi provavelmente um dos piores trabalhos de um head coach na história da NFL, a gente não tinha entendido que era um desafio aceito.
Assumiu,
vou mostrar que eu posso ser melhor que isso. Vou ser melhor e ser pior.
Ele pegou pessoalmente pra ele a coisa e falou, não, deixa comigo.
Cara, é inacreditável, né?
O Jalen Waddle não jogou, hein? Ainda teve essa.
Não jogou.
Não,
o Denver conseguiu fazer aquele jogo ridículo que o Chargers teve contra o Miami. Pareceu um bom jogo. Fiquei falando assim, pô, então...
eu não vi o jogo.
Podia ter sido bem pior.
Né? Eu só vi o Red Zone, né? Que praticamente foi o jogo inteiro, né? Porque toda hora eu tava aparecendo. Mas eu revi hoje e, pelo amor de Deus, cara, é inacreditável, Paulo. Logo no primeiro drive, o Tyreek Hill recebe uma bomba de uns 30 jardas. Pô, e não tem ninguém em volta dele. Há umas 7, 8 jardas de um raio, assim, de 8 jardas. Não tem ninguém em volta do cara. É o Tyreek Hill, bicho, não é? Você fala assim, porra, ninguém marcava esse cara porque ninguém achou que ia passar pra ele. Porra, é o Tyreek Hill. Aí você vai ver as corridas, uns puta de uns gap, que até eu consigo passar no buraco.
Não.
Aí tentando fazer uns tackle com o braço, assim, sabe? Aquela, põe o braço...
Pra você ter ideia, Alan, o jogador skill position que teve menos jardas average por carregada ou por recepção foi o Chris Brooks, running back, que teve 7.3 jardas de average de correndo, pô. Tipo, passe, o Davonte Adichie teve 7.5. O Raheem Mostert, que é um running back recebendo passe, teve 8.5 de jarda por recepção, pô. É bizarro o que aconteceu.
8.1 jardas por corrida, no total, contando com a ajoelhada do quarterback e com 43 corridas. E os caras tiveram 8.1 de média. Meu, sabe quando os caras falam assim, ah, porque se jogasse, se pegasse algum time da NFL qualquer, jogasse contra o melhor time do college, ia ser um espanco? É isso que imaginam. É isso que imaginam.
E eu acho assim, ó. Eu ainda acho.
350 Georgia, jogos
correndo. Georgia tomaria só uns 50, hein, eu acho. Não tomaria 60. Ia chegar uma hora que eles iam meter o time todo em prevent ali pra enrolar o jogo, sabe?
Caralho, e sim, 13.4 jardas por passe de média. Então a média dos caras é mais do que um first down por passe. Porra, é a coisa mais bizarra que eu já vi, assim. Se alguém falasse antes pra gente que aconteceu, assim, eu posso falar, né? Desci o cacete no Champeito aqui nesse programa várias vezes. Nunca que passou pela minha cabeça que isso pudesse acontecer, porque eu achava que ele não era no nível do que a galera fica puxando o saco e babando o ovo dele. Mas eu não achei que o cara ia fazer um trabalho... Meu, é o que ele falou. Ele acabou de falar na off-season. Não, Nathaniel Hackett fez um dos piores trabalhos que eu já vi de coach na NFL. Ele fez o pior. O pior. The worst. Entendeu? Não dá. E esse cara fala assim, não, porque o ataque, pelo menos o ataque melhorou. Melhorou o cacete. Vai chupar um prego, meu. Que melhorou. Fizemos zero pontos no segundo tempo. Zero. Um time que tava ganhando de 49 a 13, foi 52 a 13. O Miami já tinha falado, meu, foda-se, agora vamos só gastar o tempo aqui, né? Vamos pensar na semana que vem. Meteram um prevent lá e desencanaram. Nem assim o Denver não fez ponto. Nem
o
assim.
O time titular, ataque titular até o último drive, cara. Não tirou ninguém, velho.
Tudo bem, podiam ter chutado um field goal lá e acabaram não chutando, né? Mas
é porque iam virar o jogo, né? Ia virar o jogo. Ele manteve o time titular, perdendo já de 70 e... Não chutou o field goal.
Não, bicho, não dá pra entender. E aí ele falou naquela entrevista lá que ele desceu o cacete no Nathaniel Hackett, né? Que assim, por tudo que eu ouvi que aconteceu aqui na última temporada, nós vamos fazer exatamente o oposto. E eu não tinha entendido que ele tava falando só da defesa. Porque a defesa era boa, entendeu? Então ele pegou a única coisa que o time tinha de bom e esculhambou de vez. É a pior defesa da NFL. E o ataque continua uma merda. O Special Teams melhorou, vai. Fizeram um touchdown lá. É isso.
Cara, teve isso também.
E eu acho assim, o mais triste de tudo isso, sim, triste pra quem é fã do Denver, pra mim é ótimo, é que Denver gastou um primeiro e um segundo round pra isso, entendeu? Não é nem que pegou no mercado, pô. Pô, o cara assim... tinha que vir e já chegar destruindo. E o time tá 0-3 com três jogos patéticos.
Cara. Três pirocadas na testa, velho.
Pô, perdeu o primeiro jogo do Raiders de uma forma patética. Perdeu o segundo jogo do Washington. Que, tipo, também tomou uma lapada do Washington.
Viradaça.
Virada,
né? No segundo, no último quarto foi uma surra. E, no último quarto não, no segundo tempo. E agora toma essa surra absurda. E joga semana que vem contra o Bears.
Sim. E foi pra gente
jogo, que vai ser um jogo interessante de assistir, cara.
Vai. Mas foi um jogo que nada funcionou, velho. Eles acho que não tiveram... uma pressão no Tua o jogo inteiro, coisa do tipo, assim, né? O Miami atacou, fez segunda maior jardas de ataque na história.
Né? Tava todo mundo vivo, os passes é tudo, meu, é assustador a defesa, mas mesmo assim, no ataque, porque assim, o Paulo falou, perdeu pro Raiders e pro Washington, né, foi meio feio, e assim, porra, o Washington e o Raiders, né, eles jogaram logo depois, os dois jogaram na semana seguinte contra o Bills, e tudo bem que o Bills é um dos favoritos pro Super Bowl, não tava mesmo... Só para ter um nível da distância que é, o Denver perdeu para esses times e o Bills foi lá e meteu 38-10 no Raiders e 37-3 no Washington. Então um time bom passa o carro, o trator nesses times. E o Denver vai lá e perde.
Isso aí. Então, eu peguei aqui peguei os stats aqui, caso a defesa, a OL do Dolphins cedeu um total de
Uma pressão, isso é mesmo. Não teve nenhum Nenhum sec, nenhum hurry, não teve, não. Foi uma pressãozinha. Nenhum hurry,
foi um hit.
É, isso aí.
E o Trump falou também naquela entrevista que ele ia ficar muito puto se esse time não fosse um time de playoff. Ele deve estar putaço. E outra coisa que ele falou, só pra gente relembrar as frases maravilhosas que ele soltou naquela entrevista, que ele falou assim: não acontece sempre quando um time da NFL, uma organização, é embaraçada, né? É envergonhada. Hein? Mas ele tá conseguindo fazer ficar bem frequente lá pros lados do meio. Ainda mais nesse nível, acho que nunca tinha acontecido mesmo. Então ele tá.
Cara, eu nunca tinha visto, Alan, uma nota do QB? PFF, de coverage aqui no PFF. É, uma nota tão baixa, igual eu vi do cornerback deles. Tem 22, cara. 22. Eu nunca vi o PFF dar 22 pra alguém, tá ligado?
Não dá nem pra chamar de coverage o que eles fizeram, né? Então, o cara tá dentro do estádio, pô.
E da parte do Miami, é a mesma sensação do primeiro jogo contra o Chargers, né, velho? Ninguém chega perto do Tua, né, velho? Recebe a bola, um passe pra trás e solta a bola, né? Tipo, deve estar com 2 segundos de média pro passe e 5 jardas de bola voando, assim. Os caras estão correndo livre. Depois.
Tá todo mundo muito livre, ele lança a bola muito rápido.
Sim.
E aí, tipo, cara, enquanto...
Que é o que a gente falou muito, né, nas prévias, né? Não sabendo quanto tempo que o Tua vai durar, né? Se os caras vão encostar nele, ele vai cair, não sei o que, tralala. Ninguém chega perto dele, né?
Eu não peguei ainda as estatísticas também para ver como estavam os tipos de coverage. Eu acho que o PFF ele até traz isso. Mas a minha impressão também foi a mesma coisa, que a defesa tipo, parecia que não tinha nem... Parece que o coordenador de defesa não estudou a defesa do... O ataque de Miami, sabe? Tipo... Ele meteu tirou a galera do box, abriu todo mundo no fundo, mas no fim, tava tomando passo longo e tava tomando corrida, sabe? Tipo, o que adianta você deixar o box leve se você vai tomar passe longo? Tipo, não, não faz sentido pra mim.
Não, é porque era a NFL, mas tipo, se isso fosse um jogo de pré-temporada... Ia ser motivo de piar, tá vendo? Porque a pré-temporada não dá, porra, é um monte de cara que vai vender seguro no final do ano. É isso que esse jogo, nem jogo de pré-temporada a gente não viu o que os caras estavam fazendo. O nível de esforço, né? E eu acho que os caras estavam tentando, isso que é o pior de tudo, né? Porque se fosse assim, não, a galera tocou, foda-se, era menos feio, pelo menos. Os caras estavam se esforçando e, olha, é assustador o que eu assisti. E a galera pediu pra eu...
Algumas até o Patrick pessoas... Surtain, sabe? Que é tipo um puta de um cara. Ele cedeu. Ele tava sendo queimado toda hora, cara. Eu, tipo, nem... Deixa eu ver aqui. O nome dele aqui. Patrick Surtain. Ó, ele cedeu 4 recepções pra 102 jardas, cara.
Muito bizarro. O nível de bizarrice, tem um stat que saiu no domingo... Que o Dolphins é o primeiro time na era do Super Bowl que conseguiu anotar 10 touchdowns no jogo. E eles anotaram só nesse jogo mais touchdowns do que 30 outros times da NFL na temporada.
Nossa, humanos 3.
Cara, forte,
é muita vergonha. E aí a galera mandou mensagem pra mim no Twitter, falando que, pô, quero ver o que você vai falar do Sean Payton agora e tal. O pessoal ficou numa expectativa. E eu tenho que ser honesto, galera. Não tem mais o que falar do Sean Payton, né? Porque assim, o que eu tinha pra falar, eu já tinha falado. E aí o cara me faz um negócio desse que nunca passou pra minha cabeça se pudesse acontecer. Então, pra não dizer que eu não trouxe informações novas, eu vou trazer pra vocês aqui uma história que saiu do Sean Payton na off-season e eu não peguei, eu mosquei, não vi essa notícia, essa reportagem saindo. E aí quando eu fiquei sabendo, eu falei, ah, agora já passou, não vou falar. Mas agora, depois de tomar 70 pontos, agora ele merece que eu fale. Saiu um perfil dele na ESPN, né, uma matéria bem completa, longa pra cacete, daquelas que é meio combinada com o jornalista, né, que ele vai, acompanha o cara por um tempo e tal. Como ele tava voltando pra liga, acho que ele queria fazer um somebody love ali pra, né, melhorar o perfil dele e tal. E aí, no meio, fala de um monte de coisa, né, jogando golfe e tal, e como é que foi na época dele na TV e tudo. Mas uma coisa que eu achei absurdo do bizarro é que ele, a desculpa que ele deu pra ter se aposentado, na cara de pau, é que ele tava cansado dos erros de arbitragem da NFL e que ele se sentia... Juro por Deus, ele se sentia um alvo fácil, que ele era prejudicado, que tinham estudos que mostravam que o Saints era o time mais prejudicado por arbitragem, patata, chegou uma hora que ele tava no limite dele. Aí ele se aposentou e aí ele resolveu voltar porque era Denver, porque o Denver foi comprado pelo grupo ali do Walmart, né, pela família do Walmart, donos do Walmart, e que ele imaginou que aí, como era um pessoal que tinha muita grana, que a NFL estaria interessada no sucesso da franquia de Denver, e por isso ele não sofreria mais a perseguição que ele sofria em New Orleans.
Fez estudo pra comprovar a coitada Holândia, já tá errado, né, velho? Ele foi atrás de nada pra comprovar.
Estudo, né? Ele só levou pra... Mas ele levou pra NFL um estudo que entregaram pra ele, e ele levou pessoalmente pro Roger Goodell o estudo. E o que eu tenho pra dizer é o seguinte, vai tomar no puxa, Peito. Meu... todo mundo sabe que você arregou. Você arregou.
Ele deve estar sentado rolando de rir, pô, Roger Goodell, uma hora dessa.
O aposentou, não quero ficar na franquia que tá, vai entrar agora numa fase provavelmente de rebuild. Não quis fazer o que o Belichick está fazendo, né? Que é uma situação que não é fácil, né? Você tem que recomeçar, reconstruir o elenco, então é um puta de um trampo, você vai perder mais do que vai ganhar. Eu falei, não, vou pular fora do barco. Cagão, pulou fora, capitão, viu o barco afundando e pulou fora. O Mário até já falou aqui no programa que é isso mesmo. Tal. Então, assim, é covarde duas vezes, porque pulou fora do barco quando viu que a situação ia ficar preta e nem pra assumir que fez isso. Inventou essa desculpinha esculhambada. E aí foi pra dentro porque falou assim, porra, os caras estão cheios da grana, já tem um quarterback lá que não tá, que já tá numa fase que tem potencial. Vou chegar lá e vou virar esse negócio, porque o único problema lá é que os coaches que estavam antes eram uma bosta, e eu, como eu sou foda, eu vou chegar lá e vai ser até melhor, porque vai ter um contraste do quão ruim foi a temporada deles e quão maravilhoso eu vou ser, como eu vou reconstruir a franquia. E tomou no cu, otário. Se fodeu. E sim, estou achando legal ver você se fuder. Estou me divertindo pra cacete. Estou torcendo mais contra você do que contra o Calma. Pra você ver o nível de irritação que essa matéria me deixou, que eu não tinha lido ainda.
Bom demais. Aqui, pra finalizar, fica um abraço pra você, torcedor de Denver.
Um grito novo, a torcida uniu. 70 neles, outra vez, Miami. Um grito novo, a torcida uniu. 70 neles, 70.
Já é um clássico da internet essa
bom vinheta. Demais. Ai, vamos para um jogo bom de verdade. Vamos para um time que funciona, um time puta que é merda. Super funcional e vitorioso. vamos falar de Chargers. Cara, Chargers e Minnesota jogaram esse fim de semana e o Chargers conseguiu ganhar num jogo que ninguém queria ganhar ali.
Chargers não conseguiu ganhar, o Minnesota conseguiu perder, vamos ser honestos.
Bem colocado, o Vikings conseguiu perder um jogo onde estava todo mundo se esforçando para ver quem perdia mais fácil. E o Vikings conseguiu fazer um Cousins Special no final e dar aquela farofada.
Nem foi culpa dele, né? Eu tava vendo depois no replay lá, a bola chegou na mão do... Não, eu não teria feito o passe.
Foi drop?
Mas ele conseguiu botar a bola na mão do recebedor, né? Se o cara encaixa a bola ali, era touchdown.
Mas foi drop ou o jogador do Chargers conseguiu bater bem na bola?
Ah, eu entendi que foi ele que jogou pra cima a bola ali, né? Que se embananou com a bola na hora de pegar. Aqui é um passe, difícil ali, né? O cara tá esperando que a bola não vai chegar, né?
tava um wide receiver contra o linebacker reserva do Chargers, então era um mismatch. A hora que eu vi a bola lançada na direção do Nick Niemann, que é o linebacker reserva, reserva do reserva, né, eu falei, fudeu, irmão, fudeu, tipo, ele vai pegar. E aí a bola espirra pra cima e o Kenneth Murray faz a interceptação pra surpresa do universo. Eu, inclusive, acordei hoje de manhã e fui conferir pra ver se era isso mesmo, se não era domingo, né? Na segunda eu acordei e fui conferir, porque eu falei, não é possível que isso aconteceu, cara. Que, tipo, no fim do jogo, o Kenneth Murray fez a interceptação da vitória. Mas foi
Jimmy Graham faz touchdown, porra? Por que o cara não pode ser herói?
É, eu tô revendo o lance aqui enquanto a gente fala. O jogador do Chargers põe a mão, acho que bate na mão dele ali a bola. E aí ela pipoca. pipoca pro coisa. Mas era um passo bem difícil mesmo.
A gente vai falar dessa jogada em detalhes.
Mas, né? Enfim, o jogo em si, que acontece? O Chargers, ele começa o jogo tomando corrida, cara, do Viking, que não correu contra ninguém na temporada inteira. E o Chargers começa a tomar corrida como se não houvesse amanhã, cara, do Alexander Mattinson, com uma OL morta do Vikings. E eu falei, pronto, é isso, sabe? Tipo, fudeu, acabou, porque o Justin Jefferson vai fazer 5 mil jardas esse jogo. E a corrida tá entrando, não tem como a gente ganhar. Cara, o Chargers conseguiu ganhar o jogo porque o Keenan Allen decidiu ter um jogo daqueles que ele fazia quando ele tinha 25 anos.
Graças a Deus, tá carregando meu fantasy, menino. Não tô menino assim mais.
O Keenan Allen teve 18 recepções nesse jogo para 215 jardas. 11.9 de average. E ele ainda lançou uma bola para 49 jardas e touchdown do Mike Williams. Então, tipo, ele só não fez chover, porque o resto ele fez o jogo inteiro. Foi um absurdo que ele fez esse jogo. O Justin Herbert teve um jogaço. Ele teve 40 passes completos de 47 tentados para 405 jardas e 3 touchdowns e nenhuma interceptação, graças ao jogador do Vikings que errou a interceptação e dropou a bola No colo do... Como que chama? Joshua Palmer. Vocês viram essa jogada? Pô, foi mesmo? Acho que o terceiro touchdown do Chargers. Cara...
Primeiro eles converteram uma terceira para 17, que o Justin Herbert fez um passe contra o movimento do corpo, né? No meio do campo, um negócio maluco ali, que ele mais dois caras no mundo deve conseguir fazer. E aí, na sequência, ele passou um passe, uma cagada. O cara trocou.
Foi o pior passe dele do jogo.
Foi.
E aí, o cara, ele dropou, mas não é só dropou a interceptação. É aquele pior tipo de drop que a bola vai pra cima, tá ligado? Caiu na mão do Joshua Palmer, que foi pro touchdown. Mas, cara, era pro Chargers ter perdido esse jogo contra qualquer outro time da NFL. Mas o Vikings, ele encontra formas inacreditáveis de entregar o jogo, cara. Eu acho que foi o primeiro drive do Vikings também. Eles já estavam na end zone, praticamente. Sofreu o fumble. Depois teve um fumble que eles voltaram, que eles não deram fumble, que foi ridículo ali. Quase na goal line também.
Pô, os caras precisavam mudar essa regra, né, meu? Eu odeio essa regra de forward progress.
Eu acho essa regra muito idiota, porque, tipo, se o cara tá indo pra frente, tipo, e aí a defesa começa a ficar soft, eles continuam empurrando e vai até dentro da end zone, né? Aí se o cara vem e força o fumble, aí não, aí tava indo. Pô, é foda. É regra pra foder a defesa, né? Mas enfim, no fim, cara, foi um jogo que o Chargers, ele jogou muito mal defensivamente, mas vai ficar a lembrança do último drive, onde o Chargers...
Ah, o fim do jogo foi bizarro, né, Paulo? A combinação, né, dos dois, cara.
A sequência foi a seguinte, foi o touchdown da interceptação dropada.
Isso.
Que foi a última pontuação do jogo, por incrível que pareça. Aí teve um turnover on downs do Vikings, o turnover on downs do Chargers, que
vai. Mas o turnover on downs foi lá na boca do gol, velho.
Na boca do gol. Eu vou falar um pouquinho dela, porque a gente do Chargers a gente vai falar mais pra frente. E aí, na sequência do turnover downs do Chargers, teve a interceptação do Vikings, que nós também vamos falar mais pra frente. Mas esse turnover on downs do Vikings, porra, vai se fuder, né, meu? Segunda pro gol na jarda 1. Segunda pro gol na jarda 1. Qual que é o caralho da dificuldade de você ter um cara treinar? Você não quer fazer com o Kansas? Treina com outro cara. Você tem a semana inteira pra treinar. Tem a off-season inteira pra treinar. Treina um quarterback sneak. Pra conseguir uma jarda, você tem 3 chances. Não tem como não conseguir, meu amigo. Não tem como não conseguir. Aí os caras falam assim, não, porque o tush-push do Eagles vai chupar. Ah, eu tenho óleo que os caras falam. Meu, é um quarterback sneak. Qualquer time consegue isso. Ah, porque empurra o quarterback, por isso que é uma jogada imparável. A jogada sempre foi imparável.
Quantos o empurrão do running back, do tight end atrás, não faz quase nenhum efeito. É a linha que empurra mesmo. A linha que empurra.
Cara, quantos quarterbacks, Nick, o Tom Brady acertou na vida pra uma jarda?
Não, Paulo, o quarterback, o Jason Kelce sempre fala no programa deles que o quarterback sneak, agora não sei como é que tá, mas até o ano passado, tinha 91% de sucesso. Esse 91% de sucesso é na história da NFL, contando qualquer center, porra, qualquer quarterback, qualquer ataque. 91% qualquer, na média. Aí eu falo pra vocês, se você pega só os quarterback sneaks com o Jason Kelce, que é o melhor center da NFL... Qual que deve ser o índice de sucesso? 98%?
99%? E aí, o Charger tem o Corey Linsley, pô, que é, tipo, talvez um dos 3 melhores centers da liga. Pô, corre atrás.
Pega um tight end, pega um running back, pega um fullback, pega alguém, treina pra essa merda e fala assim, ó, o center vai se mergulhar e você pula em cima ali e tal, pro lado, pô, e você vai conseguir. Nesse jogo agora que teve segunda-feira do Eagles, teve uma terceira descida que era pra uma jarda gorda, devia ser uma jarda e meia mais ou menos. Eles fizeram o quarterback sneak e não chegou. Ficou perto, mas não chegou. Foi pra quarta descida e eles foram lá e conseguiram. Por quê? Eles sabem que em duas tentativas, uma jarda eles vão conseguir. Pode não conseguir em uma, na cagada, mas na segunda eles conseguem. Você tinha três chances, faz a porra do quarterback sneak. Não, os caras conseguiram andar pra trás... Né, porque aí foi correr, tomou a parada pra trás, aí fez o passe incompleto, aí foi pra quarta descida, precisando de mais de uma jarda, porque você tinha dado pra trás na corrida, e aí os caras fazem um illegal shift, tipo que eles não conseguiram de qualquer maneira, mas, meu, na quarta descida você faz um illegal shift. Antes do passe, você já fez merda. Como que pode ser tão mal treinado assim? Eu não me conformo com um negócio desse.
Foi muita burrice.
Né? É inexplicável.
Estão pagando pela sorte do ano passado, né? Tanto o jogo ganhando a cagada.
Azar é a interceptação do dropado e tomar o touchdown, é azar. Agora, você tá na jarda 1 e você escolher que você não vai fazer 3 quarterbacks, Nick, porque você fala, não, eu tenho a jogada ideal na minha cabeça aqui. Aí não é azar, aí é estupidez. Aí tem mais é que se foder mesmo.
Esse jogo foi bizarro, esse vale a pena rever o finalzinho, cara. Puta merda.
E assim, o Chargers sai com a vitória, mas, cara, sinceramente, foi desanimador o jogo. A defesa... É o terceiro jogo que a defesa é pavorosa. E o ataque do Chargers corrido, que funcionou contra Miami, não funcionou contra mais ninguém, né? Depois que o Austin Eckler machucou, esse jogo, o ataque corrido do Chargers foi inexistente, pô. O running back teve mais carregadas, que foi o Joshua Kelly, ele teve 12 carregadas, 11 carregadas para 12 jardas, pô. Não é possível que, tipo, não, simplesmente não funcione assim, sabe? Ah, é o running back? Eu não acho que, tipo, pô, por pior que seja o running back, ele vai fazer uma jarda por carregada, pô.
Mas o Kellen Moore não era o gênio do jogo corrido?
Ah, como que chama lá? O cara que fez o vídeo lá?
Eu falei pra você que era a maior zica da história, pô, né?
Ficou inacreditavelmente.
Falei pra você, ele fudeu a temporada do Charles, aquele cara. Você me levou a sério.
Cara, ele terminou o vídeo falando, se ele quiser correr, ele vai correr. E aí corta pra uma jarda, porque é carregada. Me fode demais. Mas assim, cara, o ataque aéreo do Chargers funcionou porque o Keenan Allen comeu a defesa dos caras, pô. Tipo, não tinha... Ninguém conseguia marcar ele. Toda hora ele conseguia abrir separação e o Herbert botava a bola nele. A OL do Chargers também foi muito bem esse jogo. Chargers, o Herbert sofreu 4 pressões durante o jogo inteiro. E é até interessante falar isso porque o Vikings, eu acho que vendo as últimas jogadas do Chargers contra Blitz ali, que foram todas terríveis, mandou Blitz quase 80% dos snaps, pô. Mandou Blitz o jogo inteiro. E aí o Chargers comeu as Blitz deles o jogo inteiro. E eles não mudaram, eles continuaram assim até o final. É bizarro, sabe? Tipo,
esse jogo era o meme do Homem-Aranha, né? 2 puta ataque voando com 2 defesas merda, cagada pra tudo quanto é lado, né?
Porra, vou falar pra você, foi bizarro. E, assim, eu não tô nada animado com o resto.
Eu queria ter visto a sua cara, Paulo, quando o Vikings fez aquele touchdown na 4ª pra 6, né? Não só porra, conseguiu a conversão, mas fez ódio. Touchdown.
Cara, aquilo, a minha raiva daquilo é inacreditável. Porque quem tá marcando a zona onde correu o Addison ali, né? Tipo, no, aquela zona onde vai correr a rota cruzada do slot, é o linebacker, é o Kenneth Murray, pô. Que mundo é esse que o coordenador defensivo não põe um slot ali, tá ligado? O slot tava aberto lá pra ajudar na cobertura onde devia estar o free safety, sabe? Pô, que bagunça essa defesa, sabe? Porra.
Você não tá conseguindo pegar o esquema do Brandon Staley. Dá um tempinho pra ele que você vai ver só.
Teve o Tully, que o Edge Rusher, aberto pra marcar. Eu acho que... quem que era? Foi o TJ Hockerson. O Edge Rusher tava cobrindo o TJ Hockerson uma hora, que recebeu um passe um pouco mais longo. Eu fico olhando isso, eu falo assim, não é possível essas coisas acontecendo com o meu time, cara. Ai, Jesus. Mas enfim.
Podia ser pior, podia ser o Vikings, Paulo.
Ou eu podia ser o Broncos, né?
Não, o Broncos aí não é pior, aí é muito pior.
Mas enfim, eu não tô nada animado pro resto da temporada. Pego o Raiders essa próxima semana, agora o Chargers, pra antes da bye, porque o Chargers tem uma bye super cedo. Então ele pega o Raiders e vai pra bye. E eu não tô nem um pouco confiante que consegue nem ganhar desse Raiders aí. Enfim, vamos...
Perder pro Raiders, fodeu, hein?
Ah, eu acho que acaba perdendo, cara. A defesa tá muito ruim. Tipo assim, sabe quando você olhava a defesa do ano passado e falava assim, tem que melhorar, né? Porque não vai piorar.
Não, mas você já viu a defesa do Raiders?
É
não
ruim.
É por nada.
É capaz de ser outro shootout, né? Cara...
Mas o ataque do Raiders não aguenta porrada aí igual o Vikings.
Eu tenho que aprender... Que você. A máxima que você usa sempre. A tendência é sempre piorar. Eu olhava pra essa defesa e falava, não tem como piorar. Tem. Sempre tem como piorar. Não,
essa divisão, sem sacanagem, ela tranquilamente tem 3 das 6, 7 piores defesas da NFL. Mas assim, eu não quero dizer top 5 porque posso estar exagerando, mas entre as 7 piores, com certeza tem 3. E nenhuma delas é do Chiefs, por incrível que pareça.
Que não é aquelas beleza também, né?
Parece que tá bem esse ano, né? Vamos ver, né? Mas
segundo PFF, as defesas aqui. A do Denver é a pior da liga, né? A do Chargers é a segunda pior da liga. E a do Raiders é a 8ª pior da liga.
Ah, tô roubando. Pode botar entre as 7 aí.
E a do Chiefs é a 16ª, mediana, o que torna ela muito melhor do que as outras da liga. É foda, bicho. Tá maluco. Mas enfim, vamos subir o nosso paywall e continuar o podcast aqui. Então, se você quer continuar ouvindo aqui os próximos jogos que tem pra falar e as premiações, assina a gente lá e vem curtir. Valeu!
Não pode passar!
Acabou a mamata!
Você não vai passar!
E é um selvagem porteiro do Enem!